Acompanhe agora o podcast semanal da Associação Destígio Brasil deste domingo, 9 de agosto de 2026.
A seguir, vamos reapresentar a edição do Ponto de Encontro, que foi transmitido originalmente em 3 de agosto de 2025.
Olá a todos que nos acompanham direto de Hiroshima. Está começando o Ponto de Encontro na Rádio Japão, serviço em português da NHK World Japan. Na apresentação, eu, Everton Tobassi.
E eu, Sônia Nakagawa.
E no programa de hoje, né, dona Sônia, trazemos um tema de grande importância e muito atual.
Importantíssimo.
Esse ano marca os 80 anos do bombardeio atômico sobre Hiroshima, no dia 6 de agosto de 1945. E também lembramos o ataque nuclear que atingiu Nagasaki 3 dias depois, no dia 9 de agosto. Tragédias que deixaram marcas profundas, não só no Japão, né, mas no mundo todo.
E este é um momento oportuno para refletirmos. Em um cenário mundial marcado por tensões e conflitos, em que a ameaça de guerras e do uso de armas nucleares volta a ser real, recordar Hiroshima e Nagasaki é, mais do que nunca, um chamado à paz.
Por isso, a gente veio até aqui, a cidade de Hiroshima, para visitar o Museu Memorial da Paz. A gente também vai ouvir vozes que mantêm viva essa memória e, assim, renovar o compromisso de que nunca mais uma bomba atômica seja lançada sobre nenhuma cidade do planeta.
A viagem até Hiroshima é sempre emocionante. Ao chegar, a estação de trem nos dá as boas-vindas com placas que falam de paz em diversas línguas. A poucos minutos dali está o Parque Memorial da Paz, onde estamos neste exato momento, né, Everton?
É, exatamente. E lá, olha, nossa, lá no fundo dá para ver a cúpula da bomba atômica. É um dos poucos prédios que restaram de pé, né, após a explosão, e que hoje é o que? É o símbolo mundial da resistência e da esperança.
É, e, bom, essa cúpula, né, pessoal, simboliza não só o poder destrutivo das armas nucleares, mas também um poderoso lembrete, eu acho. Né, dos horrores da guerra.
É, e aqui tem também a chama.
Tem,
né?
A chama. Temos uma chama aqui ardendo. E a praça é uma praça grande, mas ela está cheia. Muitos visitantes, muitas crianças, muitos turistas. Eu acho que vocês estão vendo aqui o burburinho de vozes, né?
É, muitos turistas eu vejo, né? E muitas crianças, me impressionou isso.
Estudantes. Estudantes, é. Uniformizados.
É. Vem conhecer aqui a história, né?
Sim.
Porque Hiroshima é isso, apesar ela foi destruída, mas se você olha hoje, ela totalmente reconstruída 80 anos depois.
Você imagina, 80 anos atrás isso aqui foi completamente devastado, isso aqui virou cinza. Não é. É esse lugar, esse exato lugar onde estamos agora, Everton.
É,
você
ali,
consegue imaginar isso?
É. E ali tem a chama da paz, né? Que ela fica acesa ininterruptamente.
Ininterruptamente, exatamente. É. Vamos nos aproximar ali, Everton?
Vamos lá.
Vamos ver o que temos mais por aqui nesse parque.
Bom, dona Sônia, agora a gente vai entrar aqui no Museu Memorial da Paz. E aqui a gente não pode fazer muito barulho, mas só
vamos falar baixinho, vamos falar baixinho, mas baixinho para não incomodar.
Só de olhar a feição das pessoas que estão saindo, a gente já entende que o clima aqui é outro, né?
É.
O silêncio, ele, você vê que está todo mundo em silêncio, toma conta do espaço por aqui, né? O silêncio. E aí dentro a gente vai ver fotos, objetos e tem relatos também, né? Que nos transportam para aquele 6 de agosto de 1945. E foi às 8h15 da manhã, né, que caiu a bomba.
É, que destruiu praticamente a cidade, né? São imagens fortes, histórias de crianças, famílias, trabalhadores, vidas interrompidas de forma brutal.
É. Bom, vamos dar uma volta, né, no museu para contar essa...
Isso.
Como que
funciona. E você vem com a gente, ouvinte. Vamos nessa.
Logo na entrada tem um mural, né, enorme, com uma foto de Hiroshima.
Antes do bombardeio.
Antes do bombardeio, né?
É um mural enorme com fotos em preto e branco. Imagens de 80 anos atrás.
De como era a vida, né?
Sim, pessoas caminhando, bondes circulando pela cidade.
E
sendo processado.
Aqui a gente entrou numa sala que tem a projeção de quando a bomba estourou, né?
Sim.
Olha. É impressionante essa projeção.
Bem do epicentro, onde a bomba explodiu e... Meu, impressionante. A formação do cogumelo.
Cogumelo de fumaça, né?
Sim, aquela fumaça radioativa.
É. E aí o que tinha, que era a cidade, virou pó.
Pó. Totalmente destruída, dizimada.
Nossa, que impressionante essa projeção, né?
Sim.
Olha lá, olha, 140 mil pessoas morreram até o final de 1945. E a gente tá bem no epicentro, né?
Sim.
Quer dizer, mais ou menos, o epicentro um pouquinho mais pra lá. A gente tá bem do lado, na verdade. O museu é bem do lado.
Bem do ladinho.
Impressionante, né?
Impressionante mesmo.
E aqui nessa sala mesmo tem o painel, né, que mostra depois da bomba e o prédio, o único prédio que praticamente ficou intacto e que virou símbolo, né, que é o...
A cúpula.
A cúpula.
A cúpula da bomba atômica.
Impressionante.
E como esse painel, ele ocupa toda a parede, a gente, é como se nós estivéssemos vendo realmente a cidade do alto de uma colina.
Nossa, essa eu acho que é uma... Eu vou me antecipar aqui no meu comentário final, mas é um lugar que todo mundo deveria visitar para ver o grau de destruição de uma bomba atômica que a gente está vivendo aí, né, um período muito incerto.
É um lugar que todo mundo deveria visitar, principalmente os dirigentes das grandes nações.
É verdade.
As pessoas que têm, né, o poder de controlar se aperta o botão da bomba ou não. Gente, isso aqui é muito devastador.
É.
Devastador é a palavra que resume, eu acho. Tudo resumido a cinzas, destroços.
Impressionante mesmo.
E milhares de pessoas evaporaram, né, na hora da explosão. Vocês imaginam o que é uma pessoa evaporar, não deixar nenhum sinal?
Ficou a sombra, né?
A sombra
impregnada na parede.
Na pedra, na parede. É uma coisa realmente devastadora.
Agora a gente está numa parte que tem objetos, né, Sônia?
Isso.
Que sobreviveram aí. Sobreviveram não, né? Objetos que foram atingidos. Então, tem uma bicicleta aqui, por exemplo, toda retorcida.
É.
Então, mas... você vê o calor, você vê as peças todas fundidas uma
fundidas.
Na outra.
Mas eu creio que esses sejam objetos que foram recolhidos não do epicentro, próximos do epicentro, eu acho. Que no epicentro acho que não sobrou nada. Né? Agora, nos arredores do epicentro, olha essa bicicleta. Estamos vendo aqui uma bicicleta, restos de uma bicicleta, né? Toda contorcida.
Mas eu acho
de metal.
Que o mais forte aqui são as fotos, né?
As fotos, então, chocantes. Fotos de bebês, de crianças.
Adultos, sofrimento é terrível.
Deformadas, mutiladas, com queimaduras gravíssimas.
E roupas, né? Tem várias roupas aqui também.
Sim. Essas provavelmente bem distantes do epicentro. No epicentro não sobrou nada.
É.
Mas a gente vê restos,
queimado, né?
Restos de vestimentas, assim, realmente queimadas. Uma lancheira, veja.
Verdade.
Uma marmita de metal queimada. Provavelmente de algum estudante que estava a caminho da escola.
Que era de manhã, né?
Era de manhã.
Bom, vamos seguir. Bom, a gente continua aqui numa outra parte, né, do museu. Você vê que, bom, aqui tá cheio, tá muito cheio hoje.
Cheio, com muitos estudantes.
Isso é interessante de ver.
Sim, faz parte do currículo escolar, as crianças visitam esse museu. Crianças de várias idades.
Sua filha veio então também?
Ela veio já quando estava no segundo ciclo do fundamental. As crianças que estamos vendo aqui hoje são crianças do ensino fundamental.
Fundamental, mas é forte, né? Eu
acho. São imagens fortíssimas. Assim, sala que nós estamos é a ala dos pertences, né? Pertences foram encontrados a 500, 600 metros de centro. E o que choca é que tem o pertence e a foto da pessoa. Então tem nome, tem endereço. Não são objetos aleatórios.
Não.
Objetos
sem roupas,
que pertenceram a alguém. Alguém.
Brinquedos.
Alguém que não está mais aqui para contar essa história.
É impressionante.
Que deixou o seu pertence.
Onde você estiver, nós também estamos. Rádio Japão.
Bom, a gente encontrou uma família do México.
Isso, são turistas.
Turistas, e eles estavam emocionados, eles falaram que se emocionaram muito.
É um casal com um filho adolescente de 15 anos.
E eles falaram que viram ver isso de perto, né?
Foi tocante, foi emocionante. Inclusive o pai estava com os olhos ainda marejados, né? Vamos continuar, Everton. Acabamos de sair do museu e tivemos uma grata surpresa. Nos deparamos aqui com um grupo de crianças, são escolares, imagino, de uma escola pública, e cantando. É um coral, coral da escola.
E estão cantando em frente ao monumento da Sadako Sasaki.
Isso.
Que é, tem uma história muito boa. Aliás, a senhora comprou uma lembrancinha que
comprei,
eu vi lá.
Comprei uma lembrancinha.
Não aguenta, né?
Eu comprei uma lembrancinha na saída do museu, gente. Uma lembrancinha.
Que é?
Eu vou dar para a minha filhota. Eu comprei uma cerâmica de um pequeno tsuru, uma dobradura. É uma dobradura de um tsuru. E o tsuru...
O grow, né?
É um grow. É. O grow, o tsuru. Mas ele tem uma história, tem uma história muito bonita por trás disso,
o tsuru,
gente.
O tsuru tem uma história muito bonita. Aliás, é muito famosa aqui em Hiroshima, que é, e tem a ver com uma menina que virou símbolo da paz no Japão e no mundo inteiro. É uma história real, marcada pela guerra, mas também pela esperança.
O nome dessa menina é Sadako Sasaki. Ela tinha apenas 2 anos de idade quando a bomba atômica foi lançada sobre a cidade e ela sobreviveu à explosão, milagrosamente.
Ela cresceu como uma menina ativa, alegre, cheia de sonhos, né? Mas 10 anos depois, a saúde começou a piorar.
Isso. E no hospital, ela conheceu uma amiga, né? E essa amiga falou a ela sobre uma antiga lenda japonesa. Se você dobrar 1000 tsurus, ou seja, 1000 grows, dobradura em papel, os deuses atenderão o seu desejo.
É. E, bom, e essa ave, ela é uma ave sagrada, sagrada aqui no Japão, né? Ela representa a vida longa, a esperança e a paz.
Exatamente. Então, a Sadako começou a dobrar os tsurus com o desejo de se curar. E ela usava qualquer pedacinho de papel que encontrava, embalagens, embalagem de bala, rótulos, papel de remédio, enfim. Era papel, ela dobrava os tsurus.
É, e ela dobrou centenas, né? Mais centenas, ela dobrou muitos. E dizem que chegou a 1000. Outras versões contam aí que ela dobrou mais de 1000. E mesmo doente e com as mãos trêmulas, né?
É, mas infelizmente ela faleceu aos 12 anos em outubro de 1955. Mas esse seu gesto, né, essa tentativa, essa ânsia de viver, tocou o coração de muitas pessoas.
É, colegas e amigos se mobilizaram, eles juntaram doações e em 1958, né, construíram um monumento das crianças da paz aqui no Parque Memorial de Hiroshima, que é onde a gente está agora.
Exatamente, e chegamos no momento em que crianças, né, de um coral
até hoje, né,
estavam cantando, e até hoje isso, né, mantém-se essa tradição.
Tradição, né, as crianças homenageando a Sadako.
Exatamente.
Né? E aí tem a estátua dela também, segurando um tsuru dourado. E é isso, né? Cada dobradura é um pedido, né?
É um pedido silencioso. E que pedido é esse, gente? Que nunca mais se repita a tragédia da guerra.
É, a história da Sadako nos lembra que mesmo os menores gestos, né, como dobrar um papel, podem carregar grandes significados.
É, e bota grande nisso, né, Everton? E que é... E o mais importante, né, a mensagem é que a paz se constrói assim, com memória, com empatia e com muita esperança num futuro melhor.
É, aí tem a foto, a gente tirou aqui várias fotos, vocês vão ver que tem, as pessoas trazem esses tsurus, tem um monte.
Gente, mas é tocante, é emocionante, e são esses tsurus coloridos, é uma coisa colorida, alegre.
Pedindo paz, é muito bonito mesmo.
É uma coisa muito, muito bonita. bonita, é muito tocante. E esse parque, gente, é lindo, cercado de verde, tem uma aura diferente, né? Uma coisa assim realmente muito... chega a ser assim, como se diz, não digo sagrado, mas algo assim muito que toca. Uma coisa tocante.
A gente até esquece que estamos no verão aí, né? Calor.
Tá quente, tá quente, um mormaço.
Mas é muito bonito mesmo.
Isso. いろんな外国人が訪問してどう思いますか？
割といろんな世界の方々に広島のこと知っていただいていて、やっぱり皆さん平和願ってるんだなっていうのをすごいたくさんいつも来られてるのよく通るんで、はい、すごい感じるんで、すごいいいことだなっていう。
どうもありがとうございました。Conversamos com uma
moradora local.
Uma moradora local. Perguntei para ela, ela como moradora da cidade, o que ela pensa sobre tantos visitantes, principalmente tantos turistas estrangeiros visitando não só o museu, como esse parque no Memorial da Paz. E ela diz que se sente muito feliz, muito contente por despertar tanto interesse mundial e receber tantos turistas.
Mas é importante mesmo, né? As pessoas venham e vejam a força da reconstrução.
Sim.
Também, né?
Que é inimaginável, né? Que esse lugar foi completamente dizimado 80 anos atrás. E o que se vê hoje nesse parque? Muito verde.
É.
Tudo reconstruído, crianças brincando, correndo, sorrisos.
É verdade.
É uma coisa que faz a gente realmente parar para pensar.
Bom, dona Sônia, e a gente vê claramente que a dor é muito visível por aqui, né? E a mensagem do museu é muito clara, que o Japão seja sempre o último lugar a sofrer um ataque nuclear.
É, porque inclusive é uma dor visível, né? Uma dor registrada em imagens. Inclusive, aqui, nesse monumento da Chama da Paz, há uma frase que diz em vários idiomas, abre aspas, que todas as almas aqui descansem em paz, pois nunca repetiremos esse erro, fecha aspas.
É, que nunca repitamos, né,
esse erro. Que esse erro realmente jamais seja repetido, né?
E você que nos ouve pode conhecer mais sobre Hiroshima e o Museu Memorial da Paz no site da NHK World Japan.
O ponto de encontro hoje fica por aqui.
A gente se despede desejando paz e esperança para todo mundo.
E nos escreva para contar o que você achou dessa viagem e conte suas percepções sobre a guerra e o uso de armas de destruição em massa. Muito obrigada pela audiência, amigos. Até sempre.
Sayonara.
Argentina ao mundo.
RAE, Argentina ao mundo.
RAE, Argentina in the world.
RAE, Argentina ao mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI, Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
E sejam bem-vindos ao dx.com.ar, um programa da Rádio Argentina ao Mundo com notícias do mundo dxista, que prepara o especialista Arnaldo Slain. E começamos o habitual recanto de sugestões de escuta, lembrando que é bom ter papel e lápis à mão para anotar detalhes das estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. Lembrem que as frequências aqui mencionadas são sempre em kHz e os horários são sempre UTC, isto é, se referem ao tempo universal coordenado. E temos em primeiro lugar hoje a Mongólia. A Voz da Mongólia mantém ativa a sua programação internacional a partir do centro transmissor de Konkor. A emissora segue utilizando equipamentos de origem soviética e transmite em diversos idiomas, entre eles inglês, chinês, japonês e russo. Se trata, a Voz da Mongólia, de uma das estações mais procuradas pelos dxistas, devido à sua localização remota e características técnicas singulares. Vamos agora para o Tajiquistão. A Rádio Tajiquistão continua sendo uma das emissoras mais estáveis da Ásia Central em onda curta. O seu serviço nacional permanece ativo em 4.765 kHz durante praticamente todo o dia, constituindo uma excelente oportunidade para quem deseja captar sinais provenientes daquela região do mundo. E ainda na Ásia Central, destacamos novamente o Quirguistão. A Quirguis Rádio número 1 permanece entre as poucas estações que utilizam regularmente a faixa dos 75 metros. Operando em 4.010 kHz, com potência de 100 kW, continua sendo uma presença constante no dial da onda curta dessa região. E mudamos para a Austrália, onde a emissora pública ABC Radio Perth encerrou definitivamente as suas transmissões em amplitude modulada, após mais de um século de atividade. A tradicional frequência de 720 AM foi substituída pela operação em FM, numa mudança que busca melhorar a qualidade de áudio e modernizar a infraestrutura de radiodifusão dessa emissora. E encerramos no Alasca, onde a KNLS, operada pela World Christian Broadcasting, continua ampliando a sua presença internacional. A estação transmite em diversos idiomas, incluindo inglês, russo, chinês e coreano, utilizando diferentes frequências destinadas ao continente asiático. As suas emissões permanecem entre as mais importantes provenientes da América do Norte. E chegamos assim ao fim do dx.com.ar, um programa preparado pelo especialista Arnaldo Slain para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
A Rádio França Internacional transmite seu programa diariamente, inclusive nos finais de semana, às 6:30 da manhã, no inverno ou no verão. Para ouvir jornais e acessar artigos, reportagens e vídeos, visite nosso site rfibrasil.com. O Mundo Agora. Crônica de Política Internacional.
Tiago de Aragão.
Enquanto o Brasil e os Estados Unidos brigam pelas tarifas, e essa briga está em toda manchete em qualquer jornal no Brasil, uma outra disputa foi decidida quase que em silêncio. No dia 24 de junho, a State Grid, gigante estatal de energia da China, começou as obras da maior concessão de transmissão da história do Brasil. São 1.468 quilômetros de linha em ultra alta tensão, cortando 4 estados, o Maranhão, Tocantins, Goiás e Minas Gerais. Cerca de 20 bilhões de reais de investimento e uma concessão de 30 anos. E é aqui que eu quero que vocês parem comigo por um segundo. Uma tarifa você revoga, uma linha de 800 kV você não revoga nunca. Pensem no contraste. A tarifa de 25% que o Washington acabou de aplicar ocupa naturalmente o noticiário, mobiliza o Itamaraty, entra na eleição como um dos principais temas. Mas ela é reversível e cedo ou tarde será modificada. Depende de negociação, de eleição, de decisão judicial, etc. Foi assim com a tarifa anterior, derrubada pela Suprema Corte americana em fevereiro. Washington disputa fluxos, a China disputa infraestrutura fixa e a diferença entre alugar e ser dono. E o mais interessante é que essa linha resolve um problema de verdade. O Nordeste brasileiro virou uma potência de energia eólica e solar. O problema é que essa energia não tinha como chegar no Sudeste Industrial. O operador do sistema, a ONS, projeta que o desperdício por falta de escoamento pode chegar a 40 gigawatts por ano até 2030. Só no ano passado, esse desperdício custou cerca de US$370 milhões. Então, a China não está impondo nada ao Brasil. Ela está preenchendo um vazio que o próprio Estado brasileiro deixou em aberto. E é por isso que fica difícil criticar a jogada, sem parecer que você está criticando a transição energética. Reparem como a State Grid entendeu o terreno. Ela não chegou com bandeira, ela chegou com engenharia. E antecipou a obra de 2030 para março de 2028, prometeu 30 mil empregos, desviou o traçado de áreas de conservação, como por exemplo o Parque do Jalapão, e anunciou reflorestamento. Cada gesto desse reduz a superfície de ataque político quando a linha entrega luz para Brasília e emprego para 4 estados. Obviamente fica difícil para contestar para o governo Lula ou para qualquer governo que venha depois. Agora, existe um ponto no debate sobre soberania comercial que o Brasil não enxerga. A State Grid já opera mais de 16 mil quilômetros de linhas no Brasil. Já tem 24 concessões de transmissão. Essa é a terceira linha de ultra alta tensão que ela constrói no país, depois das 2 fases de Belo Monte. Ou seja, peça por peça, uma estatal chinesa está virando dona da espinha dorsal do sistema elétrico brasileiro. Não da geração, que troca de mão a cada leilão, mas da coluna vertebral que carrega tudo. E essa é a lógica do capital chinês, ela é paciente por desenho. Enquanto os Estados Unidos pensam em ciclos de mandato, em instrumentos que expiram, Pequim pensa em concessões de 30 anos em ativos que ninguém desliga. A tarifa americana pressiona a exportação de hoje. A linha chinesa condiciona o país por uma geração inteira. Existe um risco que o Brasil precisa nomear. E esse risco é um risco da dependência, porque o fato da China controlar toda a linha de transmissão do Brasil ad eternum, independente do dono da geração de energia, coloca o Brasil numa posição completamente entregue às decisões de Pequim sobre como lidar com as linhas e as capacidades de transmissão no Brasil. Obviamente, nós não podemos partir do pressuposto que vai existir uma má-fé chinesa, mas é importante ver como, se o aspecto da narrativa é soberania, como deve ser no argumento com os Estados Unidos, existe um aspecto de soberania ainda maior que não é debatido no Brasil, que é o fato da dependência brasileira em relação à China.
Você acompanhou mais um podcast semanal da Associação DX do Brasil. Deseja ser sócio da Associação DX do Brasil? Acesse mais informações no site www.adxb.com.br, site oficial da Associação DX do Brasil.